Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada 2024 do podcast Pecuária Descomplicada. Neste episódio, eu e o João Otávio Rodrigues discutimos um pouco sobre gestão financeira. É claro, sempre de uma maneira descomplicada. Então, pegue sua bebida favorita, sente-se, se posicione atrás do volante, não importa o que você estiver fazendo, mas curta este episódio. Um abraço e até semana que vem. Boa tarde, João. Como é que estamos?
Boa tarde, Wagner. Tirando calor, estamos todos bem.
Não. Graças a Deus, cara, porque Curitiba tava bravo. Tava chovendo, agora começou a dar uma melhorada no clima aqui na cidade também.
Pelo amor de Deus, que em Jundiaí tá um calor quase que insuportável.
Opa, deu problemas técnicos aqui, fiquei sem som. Voltou. Mas tava falando, agora voltou a esquentar também. Cara, é verão, né? Não dá para esperar nada de diferente. O problema, assim, é se estivesse fazendo 10 graus agora, quando é para estar fazendo 30, né? Aí sim seria de estranhar, mas então estamos bem. João, qual que é o assunto de hoje?
Gestão financeira, né?
Vamos falar de gestão financeira?
Vamos. Acabamos de falar semana passada, cá estamos.
Então vamos lá. Cara, por que a gestão financeira é importante para uma propriedade, na sua singela opinião?
Eu acho que pelo fato, assim, primeiro, vou pensar na questão de fluxo de caixa, né? Então, se você pegar basicamente, né? Descomplicadamente, vamos falar assim, as entradas de financeiras de leite, elas têm uma programação, aí depende de cada região, mas normalmente são entradas aí quinzenais, enfim. Uhum. E as saídas nem sempre elas casam, vamos falar assim, com as entradas. Então, já começa por aí.
Essa é uma desgraça, né?
É. Então, tem essa questão, né, dependendo de como você negociou o leite que você vai entregar para o laticínio, você corre o risco de sofrer variações para baixo ou para cima de mercado. Então, acho que começa por aí, né? Acho que você olhar com detalhe as suas entradas e com mais detalhe ainda as suas saídas, né?
Vamos lá, o que seriam as entradas e as saídas? Vamos, para quem nunca ouviu falar de gestão financeira, vamos trazer um pouquinho, só descomplicar um pouco esses termos aí que a gente tanto fala.
Entrada é o que você vende na fazenda, né? Então, que basicamente, eu acho que, não sei se a grande maioria, é a venda do leite. Perfeito. Mas existem outras oportunidades de saída, de entrada, perdão, né? Animais, enfim, serviços, tem outras tipos de entrada aí que você pode, prestação de serviço, eu falei. E saída é o usual aí, né? Folha de pagamento, alimentação dos animais, energia elétrica, manutenção preventiva de equipamentos e máquinas, enfim, compra de insumos, seja ele de saúde animal, insumo alimentar, enfim, aí vai depender do tamanho das propriedades, né? Tem propriedade maior que o cara compra o ingrediente, faz a dieta na casa dele, vamos falar assim. Tem propriedade menor, o cara não tem essa estrutura, precisa comprar a ração pronta, enfim, e por aí vai. Acho que vai depender do tamanho da propriedade, mas assim, simplesmente é tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro.
Então dá para colocar, vamos colocar nas saídas, né? Tem os financiamentos, né? Todo e qualquer financiamento, um Pronaf da vida, né? Um custeio agrícola, tudo também vai entrar como acaba entrando nas saídas, né? Na hora da gente fazer o famoso fluxo de caixa, certo?
Exato. Exatamente.
E acho que uma coisa, né, pessoal, então o fluxo de caixa é isso, pegar isso que o João acabou de falar. Você chega lá no início ou no final do mês, você soma tudo que entrou, subtrai tudo que saiu. E o resultado é o quanto a gente tem de caixa,
né? Tem encaixe. Um conceito, uma coisa muito importante que eu aprendi a duras penas, né? É que o fluxo de caixa, a conta nunca pode ser negativa, né, João?
Não.
Aí você, na pior das hipóteses, ela tem que terminar em 0-0. Né? Porque, exato, assim, a gente tem que ter recursos para quitar as dívidas, né? As dívidas correntes do mês. E aí vem um ponto muito importante, que eu acho que é fácil do produtor acabar se perdendo, né? Ainda mais quando, que a gente falou no episódio passado, quando as anotações, né, quando essa parte de gestão não está muito em dia, a gente sabe que a gente tem que dar algum jeito de aumentar a renda dentro daquele mês, as entradas, para cobrir todas as despesas. Né? E quando a gente não prevê essas grandes flutuações do fluxo de caixa, a gente pode acabar entrando num cheque especial do banco ou tendo que pegar algum empréstimo com taxas de juros muito mais altas do que seria necessário se a gente tivesse previsto, né, essa falha aí, né, ou esse buraco no fluxo de caixa em determinados meses.
É que eu acho que tem dois pontos importantes, acho que eu vi que eu vivo, né, na nossa experiência aí. Primeiro ponto, aí voltando para a propriedade menor, né? O cara que está ali, eu acho que ele tem que ter o salário dele, né? Que tecnicamente aí alguns chamam de prolabore, né? Então isso tem que estar determinado. E aí, assim, na minha opinião, né, ele tem que entrar meio que para o último da fila, né? Mas tem que ter. Não adianta o cara falar, ah, agora eu vou tirar aqui tantos mil reais porque eu vou pagar o meu cartão de crédito, por exemplo. Ou eu vou mudar a área gourmet da minha casa na cidade. Então, isso tem que estar. E um outro ponto que, por incrível que pareça, mas é ponto de atenção, é, cara, comprou um chiclete, você tá... Não tem a nota, né? A nota fiscal do chiclete, mas, cara, você tem que ter anotado em algum lugar para você lançar no teu fluxo de caixa. Porque é esses detalhezinhos aí. Às vezes o cara vai na cidade, busca lá uma porca, busca um kit de chave de boca porque a fazenda tá gasta. E aí você vai pondo esses pequenos pontinhos assim no final do mês. Eu vejo dois prejuízos. O primeiro, financeiro, obviamente, e o segundo, a questão de você não criar o hábito de anotar, né? Porque não adianta, não. Hábito é isso, cara. Se você não criar, daí é...
Você sabe que há anos eu faço isso, né? Eu comecei anotando no papel, hoje eu anoto ali, eu tenho uma... No bloquinho de notas do celular, eu tenho uma abinha, eu anoto todas as minhas despesas, né? Porque... A gente sempre lembra das despesas grandes, mas o que você falou, cara, mas de chicletinho em chicletinho, para somar um bom montante, né? Cara, é um cafezinho aqui, um chicletinho ali, é um negocinho a colar. Cara, quando você viu para você gastar 200, 300 reais num mês, cara, é a coisa mais fácil do mundo, né? Que você gastou em besteira, né? E, cara, se pensar assim, ah, cara, é 200 por mês, porra, mas não vou pensar assim, vou pensar aqui na... Trazer para minha realidade doméstica, né? Cara, 200 reais por mês é 4, 5 quilos de carne que dá. Então, porra, 5 quilos de carne dá para, sei lá, de 7 a 10 dias, dependendo dos acompanhamentos. É. Cara, então assim, é bastante coisa, né? Na propriedade, cara, é um conserto de pneu de um trator que rasgou, que você tem que leva na borracharia correndo, né, para consertar. É bem que você falou, é um martelo, é uma chave de fenda que você vai lá e busca, né? Porque alguém tá precisando, porque perdeu.
Sim.
Então.
E quando você cria o hábito de anotar, cara, tem um negócio que é muito legal. Assim, quando você cria o hábito de anotar, você começa a entender os porquês das coisas. Por exemplo, você citou um exemplo aí muito bom. Pô, cortou um pneu do trator. Beleza. Aí você anotou lá e você olhou lá na tua planilha de gestão financeira, tá lá, corte do pneu do trator. Maravilha. Aí, dali 15 dias, pô, cortou o pneu do trator de novo. Pô, né? Aí você vai falar, cara, aí o que, que você vai pensar? Pô, tá cortando o pneu do trator a cada 2 meses? Aí, pô, pode ser que a tua estrada tá um regaço, cara. Então, é melhor você arrumar a sua estrada E eu estou dando um exemplo pegando o teu gancho aí, não estou cravando que seja isso. Mas você começa a questionar e querer entender as origens das... Não vou chamar problemas, mas as origens das consequências do que você está, né, perdendo de valor ali, né? Então,
você sabe, acho que... Vou pegar um gancho bem, exatamente disso que a gente está falando, cara. Foi uma pessoa que você conhece, foi nosso colega lá em Tempo de Lânico, do Percy, quando ele trabalhava numa propriedade grande aqui perto de Curitiba. Ele era o gerente da propriedade. Lembra uma vez que a gente estava conversando com ele, ele me falou que ele fez um estudo, porque o dono, né, da propriedade estava reclamando que estavam gastando muito diesel, muito óleo diesel. E ele fez um estudo, cara, duas coisas que ele fez. Primeiro é identificar quais máquinas estavam gastando mais óleo diesel. Então, primeiro de tudo, né, é ter um sistema de anotação para saber exatamente quantos litros cada trator estava gastando no mês. E concomitante a isso, o que ele fez? Ele pegou as máquinas que mais rodavam e ele fez um estudo para saber, durante o dia, qual que era o percurso que essas máquinas faziam. Né? E a partir disso, cara, ele conseguiu, um dos equipamentos que mais gastava, ele otimizou a rotina da fazenda para diminuir a movimentação dessa máquina. E ele conseguiu diminuir o gasto de diesel dessa máquina, sei lá, alguma coisa na casa de 25%, 30%. Simplesmente otimizando a rotina de um trator. Né? Cara, isso é um trabalho de gestão, né? A gente pensa em gestão financeira, pensa unicamente em abrir uma planilha no Excel ou pegar um caderninho daqueles de livro caixa, né, e começar a fazer anotação, mas vai muito além disso, né? Ela realmente tem um lado que é botar a mão na massa, né? Eu até compartilhei um artigo no LinkedIn esses dias que fala, é uma expressão japonesa, né, que é ir ao Gemba. Gemba é o chão da fábrica, é o local onde tudo acontece, né? Então, o administrador precisa estar presente onde as coisas acontecem, precisa estar envolvido nos processos, ou pelo menos se envolver nos processos de tempos em tempos, para entender o que está acontecendo e poder tomar as melhores decisões, né?
Sim.
E além de tudo, o ponto principal aqui, tomar as decisões compartilhadas com as pessoas que estão atuando, né? Porque a gente pode vir, muitas vezes é muito comum com consultor, ou como consultor, né? A gente cai de paraquedas numa fazenda, dá uma olhada superficial e identifica algumas coisas que a gente acha errado, aí propõe uma série de mudanças, monta no carro e vai embora, e larga os funcionários lá para se quebrar, né? Sem saber se aquilo que a gente propôs como melhoria realmente é factível. Então, esse é um ponto importante, né? É a história do ciclo do PDCA, né? Planejar, atuar, pecar e depois, né,
voltar.
Voltar para, caso não tenha dado certo, para replanejar e atuar de novo, enfim, fazer o círculo do PDCA rodar sempre.
Sim. E assim, tem coisa que a gente tem que ter um olhar holístico aí, tem que ter um olhar, não vou falar holístico não, mas tem que ter um olhar 360. Porque às vezes o cara tá assistindo a gente que vai falar, pô, mas, meu, eu não tenho, sei lá, uma propriedade média, pequena aí, essa propriedade eu conheço também, é grande. Então, pô, a propriedade grande comporta. Cara, isso acontece muito no ramo de tecnologia, tá? Que é um ramo que tem bastante startup, é onde nasceu essa galera aí, né? Então, o que é um movimento que já existe lá há algum tempo e está se consolidando cada vez mais, cara. O cara de uma startup, e aí eu comparo uma startup a uma propriedade de leite pequena, né? Então, uma startup, o cara não tem a grana para trazer um cara fera para ser o presidente da startup, o cara não tem grana para trazer um cara fera para ser o diretor financeiro, que aí tem os termos, né? CEO, CFO, CMO, que é até tudo a nível de diretoria, né? Então, o que está acontecendo? Os caras estão pagando por hora dessa galera. Então, que aí é o que eles chamam de EAS, né? que é o Executive as a Service. Então, é tipo um executivo ao seu serviço, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, o papel do produtor rural pequeno, nesse caso, é o seguinte. Primeiro é anotar o que a gente falou na semana passada, está reforçando nessa semana. E se o fluxo de caixa dele está dando zero ou está dando negativo, aí pode entrar um cara que senta, um cara que tem conhecimento de gestão financeira e olha, e aponta para ele, fala, ó, aí, enfim, agora a gente abre um leque aqui de oportunidade, né? Seja ele de melhorar a receita, seja ele de reduzir despesa, seja ele de melhorar a parte operacional, enfim, tem uma série de coisas. Mas é possível, os caras de tecnologia estão fazendo isso com muita maestria e está dando muito certo. Eu acho que talvez uma dica aí descomplicada para a turma que está assistindo nós, especialmente os pequenos e médios, é façam isso, cara. Você não é obrigado porque você é o dono. Eu sei que o produtor carrega essa responsabilidade, né? Pô, eu sou o dono, eu tenho que fazer tudo e eu tenho que ser bom em tudo. Não, você tem que ser bom em tudo, cara. Você tem que ser bom. Qual que é o objetivo primário da sua fazenda? Ah, minha fazenda é fazenda de leite. Beleza, então você tem que ser bom em produzir leite. O que você precisa fazer? Então, agora...
Estou com dificuldade. Esse gancho.
Diga aí.
Eu vejo que ainda há muito medo ou preconceito do produtor em abrir os números da propriedade para um consultor externo. Né? Você vê que essa parte de consultoria em gestão financeira, são poucos os que fazem, mas não é por falta de mercado ou por não haver a necessidade, mas eu vejo sim que há um certo... Eu não sei se é vergonha, se é medo, né, por parte do produtor... em abrir, né? Assim, é vergonha, às vezes, o cara tá indo mal, né? É vergonha de mostrar que ele tá indo mal e não querer, às vezes, pedir ajuda, sabe? Porque aí, de certa forma, ele vai estar assumindo, né, a culpa ou a responsabilidade de que ele geriu mal a parte, às vezes, financeira do negócio dele. Não tem mal nenhum, né?
Exato.
Então, se a gente pegar na história aí, né, boa parte dos grandes empresários faliram trocentas empresas antes de ter uma empresa de sucesso, né? Não é... Ninguém tem a obrigação de acertar na primeira vez, né? Então, todo mundo passa por altos e baixos dentro de todos os setores, todos os ramos de negócio. E muitas vezes para achar que não precisa, né, realmente de ajuda, mas, cara, toda ajuda é bem-vinda, né? Só pegando um exemplo, né? Ontem mesmo, né? Acabei de assinar aqui uma mentoria, né? Porque eu quero melhorar alguns aspectos do meu negócio. Como eu posso levar mais informação para mais gente? E óbvio, né? Sem querer parecer ingênuo também, mas é óbvio que eu quero e preciso ganhar dinheiro com isso. Então, como é que eu posso monetizar o meu negócio, que é a transferência de informação? Né?
Sim.
Cara, como eu não sei como transformar o meu conhecimento em negócio, eu fui atrás de alguém que saiba fazer isso, né? E aí contratei, sim, uma mentoria para tal.
Então, não, eu também, um mentor
para me ajudar. Por que que
eu,
cara, então fala pro produtor, né? Você que está nos escutando. Cara, se desapegue um pouquinho, né? Cara, acha um técnico de confiança. Cara, existem hoje ferramentas aí. Um outro consultor que todo produtor deveria ter é um bom advogado do seu lado, né? Então, assim, se você tem algum tipo de receio, né, converse com o seu advogado, faça um contrato, claro, de trabalho, de prestação de serviço, e faça esse consultor assinar, entendeu?
Lógico.
Né? Assim você tem uma ferramenta legal que você se... fugiu o termo aqui, que você se protege um pouco, né? Caso seja essa a sua preocupação.
Não, e tem também, cara, tipo... a gente na vida corporativa, cara, gente que já teve aí na parte estratégica. A gente sabe do pipeline, né, do que as empresas vão lançar, qual que é o caminho que elas estão querendo percorrer, e assim, o que que determina se a gente permanece no mercado ou não permanece? O primeiro ponto é a ética, né? Eu não vou sair compartilhando com... Eu tenho amigos em outras indústrias, em outras empresas concorrentes? Tenho, mas, cara, tem essa questão de ética, né? Uhum. E é dos dois lados, tanto deles, né, daqui como de cá. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, um cara, o produtor às vezes está com receio. Primeiro, assina tudo e qualquer coisa que a gente vá fazer na indústria, existe um negócio que chama NDA, que é um contrato de sigilosidade, é um termo em inglês para isso daí. Assina esse negócio e é o que você falou. Com um NDA assinado, qualquer coisa, você está respaldado juridicamente, que se o cara virar numa... Vou usar um exemplo super grotesco aqui, pessoal, mas se um cara usar um dado da sua propriedade lá e expor o teu nome e que você está, sei lá, está com fluxo de caixa negativo, você pode acionar o cara judicialmente.
Perfeito.
Mas, cara... A troco do que o cara vai fazer isso também, entendeu? Porque daí quantos vão estar assistindo e aí os que estão assistindo vão falar, pô, cara, esse consulta, esse mentor aí, o cara tá expondo um cliente dele dessa maneira, amanhã pode ser eu exposto.
Uhum.
E, então também tem seleção natural, né? Agora, por receio, vergonha que seja, você perder a oportunidade de contratar um cara com uma bagagem de experiência que para contribuir com a gestão financeira do seu negócio não faz o menor sentido em pleno 2024. Acho que... E óbvio, cara, assim como você, todos nós temos mentores, cara, entendeu? Também, tipo, é muita prepotência achar que você já nasceu pronto, né?
Exato,
Nem o Pelé e nem o Ayrton Senna acharam que nasceram prontos, e eu não preciso falar nada quem que são os dois, né? Então, pô,
pelo amor. Por isso que eles treinavam, né?
Exato.
Por isso que eles tinham treinador, tinha alguém acima deles, né? Para dizer o que fazer e como fazer. Beleza, João, falando de gestão financeira, então a gente falou muito aqui de fluxo de caixa, né? Que é você controlar ali mensalmente as entradas e as saídas e perdemos o João. João, perdemos a conexão com o João Otávio. Já deve voltar. Pessoal, então, enquanto o João não volta, né? Estava falando aqui de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é basicamente a gente controla aqui todas as entradas e saídas, né? O objetivo do fluxo de caixa é que esteja sempre positivo. João, voltando. Voltou, João?
Voltei. Deu um pique de internet aqui. Desculpa aí, pessoal.
Tranquilo. Então, só terminando de falar aqui, né, com o fluxo de caixa, então, entradas e saídas, resultado sempre positivo, e a gente sabe que existem alguns meses onde a gente tem mais saídas do que entradas, né? Para a gente pensar no leite. Vamos pensar assim, numa entrada, né? Porque eu sei que tem laticínio que paga duas, né? Paga quinzenal, mas vamos pegar só para facilitar aqui o entendimento de todo mundo. Lá dia 15, todo dia 15 do mês, você recebe o valor referente ao leite entregue no mês anterior, do dia 1º ao dia 30, dia 31. Então, dia 15. Então, esse que é um dos problemas do leite, né? Porque você, o leite do dia 1º entregue, você vai receber com 45 dias, né? O laticínio trabalha 45 dias com esse teu, com o teu produto. Mas, enfim, você recebeu no dia 15. Então, todo mês, no dia 15, você tem X mil reais de entrada. Uhum. E a gente sabe que existem três momentos de grandes saídas, né? Que são, basicamente, plantio de safra de verão. Você pode ter plantio de safra de inverno também, mas normalmente a safra de verão é a mais pesada. A gente tem colheita de safra de verão, né? Que acontece, normalmente passa, dependendo da região, começa ali final de dezembro, né? E se estende agora até abril, maio, dependendo de, né, de regiões que fazem safrinha, faz uma segunda safra. E, dependendo do tamanho da propriedade, a gente tem o pagamento de 13º, né? Você praticamente dobra o teu custo de folha de pagamento ali entre meados de novembro e meados de dezembro, né? Para quem paga 13º em duas parcelas. Então, aqui já fica, acho que a primeira dica, né? Se possível, né? Que se faça caixa ao longo dos meses para cobrir as despesas que vão acontecer lá para frente.
Exato.
Essa acho que é a primeira maneira que a gente tem de tapar esses furos que podem acontecer com fluxo de caixa. Segundo, né, uma segunda maneira é recorrer a financiamentos.
Sim.
Né? Eu falei, né, a gente tem Pronaf, tem custeio agrícola, a gente tem planos, né, tem várias linhas de crédito dentro do plano Safra, que são as linhas de crédito financiadas pelo governo federal. que a gente tem juros subsidiados, né? Que estão aí justamente para isso, né? Para a gente ter um volume grande de dinheiro para cobrir boa parte dessas despesas que acontecem pontualmente e a gente conseguir pagar, né, diluídas ao longo do ano.
Acho que esse daí é um ponto... Tem duas coisas aí que eu vi de gancho. Primeiro, essa questão dos financiamentos, os custeios, né, que o pessoal fala, costuma dizer custeio agrícola, enfim. Assim, não use, aí é, como é que fala, é mandatório isso aqui. Não usem custeio agrícola para pagar a conta de dia a dia, pelo amor de Deus. E eu já vi uma galera fazer isso. Então, o que é conta de dia a dia? Salário, energia elétrica e óleo diesel, fundamentalmente essas três aí. Se você estiver fazendo isso, você já para imediatamente e analisa que tem coisa errada. O próprio nome dele já disse, se é custeio agrícola, você tem que financiar suas safras, que são as, como o Wagner falou aí, as saídas de despesa altas e pontuais. E o segundo é, não tenha entrada de dinheiro no CPF. Então, se você tem a propriedade rural, abra uma conta da propriedade rural com o cartão de crédito da propriedade rural. E aí, sei lá, se você vender genética, por exemplo, faça um boleto para o seu cliente da propriedade rural, forneça o PIX da propriedade rural, tudo da propriedade rural, e determine qual é o seu salário, como mesmo como dono da empresa, você tem que ter o teu salário, e aí você acerta com o seu contador se a sua participação de lucros e resultados vai ser mensal, trimestral, semestral, anual, enfim. Faça da sua propriedade de leite uma empresa, cara, porque senão você se perde, entendeu? Você tem que pagar a fatura do seu cartão de crédito da sua casa com o seu salário. Esse é o resultado. E aí, no final do exercício, se você tiver X mil reais de lucro, primeiro que você não vai pagar imposto dessa distribuição de lucro, porque ele já veio retido na fonte quando você tem o CNPJ. Então, já vai te ajudar nesse ponto aí. Se você ficar misturando CPF, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Então, já começa aí a brincadeira. Né? Você viu, não sei se vocês viram, mas o Jeff Bezos se mudou do estado de Nova York para o estado da Flórida, porque nos Estados Unidos, diferente daqui, a tributação é estadual. Então, só nessa brincadeira ele vai economizar US$600 milhões por ano, porque a Flórida não cobra imposto sobre lucros e dividendos e o estado de Nova York cobra. Então, já é a primeira dica. Tenha tudo separado e aí, com a participação do lucro, cara, você decide se você quer trocar de caminhonete, se você quer fazer uma viagem super legal com a sua esposa e com seus filhos, se você quer reformar a sua área gourmet, enfim. Você tem a sua vida de CPF, mas determina. É mensal. A divisão de lucro é mensal, trimestral, semestral, anual. Converse com o seu contador e faça isso, porque senão você vai começar a se perder. Eu já vi uma galera.
Eu acho que essa é a dica do episódio, né? É separar a conta pessoal da conta da propriedade. Porque às vezes é muito fácil, né, da gente se empolgar, sei lá. Se a gente pegar uma propriedade, vamos pegar aqui, ó, com a calculadora. Se eu tenho uma propriedade com 50 vacas em lactação, produzindo 30 litros de média, são 1.500 litros de leite por mês. Vezes por 30 dias. Por dia, desculpa. Vezes 30 dias são
45 mil litros
de leite por mês. Vezes, colocar 2,25 o litro do leite, é R$101.250 de faturamento. Né? Mas esse daqui não é o seu salário. Né? Esse daqui, desses 101 mil reais, né, que a gente falou, você vai ter que pagar sem salário, tem que pagar os salários dos funcionários, diesel, energia elétrica, financiamento, enfim, ração, sal mineral, sêmen, nitrogênio, medicamento, né? Custeio agrícola, tudo que a gente falou, e o que sobrar, aí sim é o seu salário. É, então...
Você pode até colocar o salário. Eu acho que aí o que sobra para ele é a participação do lucro dele.
Exato.
E, cara, assim, ó, ele tira aí tranquilamente de 6 a 10 mil reais de lucro líquido por mês, cara. Eu acho que uma propriedade de leite bem gerida, eu estou sendo conservador nessa análise. Eu acho que de 6 a 10% de retorno líquido financeiro ao mês, você consegue.
Eu acho que foi esse o indicador, né, que foi compartilhado, aquela jornalista Kellen Severo compartilhou.
Já foi melhor, tá? Na época que eu trabalhava...
Deu 3,9%, né, por cento ao ano, de lucro líquido ao ano.
Na década de 2000, era em torno de 13,5% a 14%, era uma realidade de uma propriedade média, tecnificada mediamente. O que é tecnificada mediamente, pessoal? É uma propriedade que tem um sistema de ordenha sem tecnologia, então não tem extrator, é um medidor de leite manual, é uma propriedade que trabalha com semi-confinamento, é propriedade, então, de média tecnificação, você conseguia tranquilo aí na década de 2000, 13, 14%, hoje uma propriedade dessa bate aí uns 6%.
Desculpa, é 6%, é 6%. É 13,9% na verdade aqui, ó, achei a postagem dela. Rentabilidade média de diferentes investimentos em 2023.
Uhum.
A leite de alta tecnologia, que ela fala aqui que é 25, no mínimo 25 mil litros por hectare ano, deu 6% de rentabilidade em 2023. O leite de baixa tecnologia, que é até 4.500 litros de leite por hectare ano, deu menos 13,9%.
Sim.
Então eu confundi só o sinalzinho antes aqui do número.
Não, eu estou falando esses números porque eu tive a felicidade de, na década de 2000, um dos meus clientes falar que se ele colocasse mais um centavo na propriedade de leite dele, ele ia parar a atividade, mas divino ainda foi a providência quando ele era um cara que era um superintendente de um grande banco. Então, eu uni o útil ao agradável e ele me ensinou a parte de gestão financeira, eu pude operacionalizar e tomar as decisões, e a gente fez isso daí nos 4 anos que eu fiquei lá, uma rentabilidade média de 13,5% na década de 2010. Então, ou seja, caiu pela metade, né, a rentabilidade. Uhum. Então, cada vez mais, é o que você falou quando a gente estava falando antes aqui nos bastidores, né, cada vez mais a gente se aproxima de mercados como aves e suínos, e na questão financeira, mas se você for olhar na questão tecnológica, nós temos ainda produtores de leite, nós temos um bom caminho a percorrer para chegar próximo desses caras.
Acho que só um ponto importante, só para você falou da que a gente tem a ilusão, né, de que a gente olha para outros mercados e que outros mercados são bons, né, ou são melhores do que o leite. Nessa postagem, eu compartilhei lá no meu perfil do Bem-Estar Animal, essa postagem da Kellen, mas quem quiser, entra lá, é @ Kellen Severo, Kellen com dois L's, K-E-L-L-E-N, Severo, é uma jornalista, ela tem conteúdo muito interessante aqui no Instagram. O leite de alta tecnologia, só dentro das atividades agropecuárias, só perdeu para cana-de-açúcar em 2023. A cana-de-açúcar deu uma rentabilidade média de 8,6%, 8,6%.
E a gente teve super safra de cana, hein? Tanto que sobrou um monte de levedura no mercado.
E se a gente pensar na agricultura tradicional, soja e milho, né? Foi um ano ruim, mas a gente sempre fica com soja na cabeça, né? A agricultura anual deu 1,5%. Ou seja, o leite de alta tecnologia ainda rendeu 4 vezes mais do que soja e milho. Em 2020.
Vamos ir puxando.
Então, ainda é, né? Com todos os perrengues, com toda a crise que a gente viveu no setor de 2023, né? Que foi horrível. Ninguém aqui está dizendo, né? Passando pano, dizendo que não. Mas mesmo assim, para quem foi eficiente, ainda foi uma atividade que deu uma lucratividade boa, né? Primeiro que foi positiva e foi a melhor, né? O leite de alta tecnologia foi a melhor. Foi a melhor do que a pecuária de ciclo completo, melhor do que recria e cria, melhor do que arrendamento arrendamento em região de cana-de-açúcar deu menos do que o leite de alta tecnologia. É. Então ainda foi muito... O leite ainda é, né, pessoal, isso é importante dizer, apesar de todos os cenários, o leite ainda é uma excelente atividade. Ele só está se tornando, cada vez mais...
Profissional.
Profissional, exato. Essa é uma palavra, uma boa palavra.
Não, acho que essa é uma atenção aí. Acho que eu vi esse nado, se eu não me engano, o leite que ela considera aí de baixa tecnologia, o prejuízo também não é pequeno, não. Acho que é
13,9%.
E assim, cara, pegando o teu exemplo aí, cara, você ser profissional numa propriedade de 50 vacas, para você chegar em 30 litros de média, né? E aí colocando uma tecnologia que é o quê? Um sistema de ordenha que te traga bastante dado, né? Então, um extrator, com medidor eletrônico, com identificação, né? Colocando a tecnologia de colar, ou brinco, ou pedômetro, enfim, você que escolhe, mas tendo essa tecnologia para você acompanhar as suas vacas durante as 24 horas do dia, com alerta, etc., um bom misturador de um bom vagão forrageiro, e fazer essa gestão de agrícola, né? Então, ter uma boa silagem com índice de matéria seca, enfim, bem inoculada, cara, não é difícil, entendeu? Não é difícil. E se você for bom nessas coisas, confie em alguém para te ajudar na gestão financeira. Não que esse cara vá ficar na sua propriedade pro resto da vida, mas mentoria não é isso. Não é que você vai ficar com o cara não vai ser teu pai, entendeu? Ele vai ser teu mentor, ele vai te ensinar. E mesmo porque também o mentor, ele também se limita a uma quantidade de aluno, né, cara? O cara também não pode ficar sempre com as mesmas pessoas, senão ele, como mentor, não acaba tendo desafio e ele também precisa evoluir, né?
E acho que com a evolução do mentorado, o conteúdo vai mudando, né? Tipo assim, eu não faço nada de gestão financeira na minha propriedade. Então, primeiro, né, a gente falou de fluxo de caixa, acho que um segundo ponto que é extremamente importante para a gestão, entra na gestão geral, mas isso é utilizado na gestão financeira também, é a gente ter os famosos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão, é tudo padronizado, todas as atividades padronizadas dentro da pecuária leiteira, que é óbvio que é o nosso assunto, mas com isso a gente consegue medir, né? Se eu sei exatamente como alguma coisa funciona, eu sei exatamente quanto que se gasta para executar aquela atividade, se eu estou gastando mais ou menos, eu consigo ter um indicador se eu estou sendo eficiente ou não. Eu trabalhei durante 3 anos como gerente de produto numa fábrica, numa empresa de nutrição animal.
Uhum.
Cara, a gente contava, né? A gente tinha avaliação de quantos centímetros de barbante se gastava por cada saco de núcleo que era envasado. Com isso, para a gente conseguir ter noção de controle de estoque.
Claro.
Né? Saber com que frequência eu vou comprar barbante. Imagina se deixar faltar barbante para costurar saco de núcleo numa fábrica. Cara, quem deixar faltar isso daí tem que ser mandado embora, né? Porque assim, você consegue ter previsibilidade. Por que que a gente tem previsibilidade? Porque eu tenho um POP. Eu tenho um procedimento operacional padrão. Eu sei quantos centímetros de barbante, em média, eu gasto por cada saco.
Sim.
Então, aí é... Na propriedade tem que ser a mesma coisa, né? Por exemplo, João, quando você cuidava dessa propriedade, provavelmente você sabia lá, em média, quantos ml de pré-dip e pós-dip você gastava por vaca por ordenha.
Claro.
Com isso, você conseguia fazer a gestão do estoque de pré e pós-dip. Uhum. Quantas propriedades a gente conhece que chega no meio do mês lá, quando o cara vai acabou o pré-dip? Ou acabou mais do que o pré-dip, porque toda ordenha, às vezes o cara tem que pegar o galão para encher o copinho, e quando tá acabando, às vezes ele vai avisar o dono. Fazendas que têm sistema, por exemplo, de limpeza automática da sala de ordenha ou do tanque, que você simplesmente joga a mangueira lá dentro do galão e o sistema passa dias lavando a sala de ordenha e o tanque sem detergente, porque ninguém foi lá checar que o galão acabou. Cara, eu não preciso fazer isso, porque se eu sei que eu gasto, sei lá, chutando um valor aqui, 100 ml por dia, tá? Para lavar o meu tanque, né? E o meu galão é de 20 litros, então se eu gasto 100, cara, um galão vai me durar 200 dias. Tu peguei 100 ml aqui só para chutar. Cara, 200 dias. Cara, eu vou lá na minha folhinha e daqui 180 dias, né? Eu marco assim, daqui, sei lá, se eu for mais esperto ainda, com 100 dias eu vou fazer uma verificação do volume, tem que estar mais ou menos na metade. Com 150 dias eu vou fazer mais uma verificação, tem que estar com 25%. Ali por volta de 180 dias eu vou fazer mais uma verificação para checar se eu preciso comprar ou não. Uhum. Cara, minha mãe faz um negócio assim em casa com bujão de gás. Cada troca de bujão de gás dela, ela vai lá e anota. Então ela tem uma média de quanto tempo dura o bujão para ela. Então ela sabe mais ou menos que, baseado no gasto médio dela, que em tanto tempo ela tem que ir lá e ela já compra o bujão novo, sabe? Sim. Ela tem dois, né? Ela sempre vai trocando. É a mesma situação, é a mesma coisa. Então, colocar isso em prática no dia a dia da propriedade, né? Que é importante.
Os passos que eu fiz foram exatamente esses. Acho que quando eu assumi o negócio lá, a primeira coisa que eu fiz foi um inventário.
Perfeito.
Então, para saber o que tinha lá. Primeiro passo foi o inventário. Segundo passo foi reunir com o pessoal e conversar sobre a mudança de cultura que existia ali dentro, se todos estavam de acordo. Então, dois ouvidos e uma boca. Então, falei pouco. Do que ia ser feito, escutei muito o que eles sentiam. Depois, o terceiro passo foi, com base nessa conversa, então, criar a rotina de anotação, e o quarto passo foi fazer o fluxo de caixa dos primeiros 15 dias, em que naquele fluxo de caixa tinha muito mais despesa do que entrada. Depois que eu fiz tudo isso daí, então, rodou. Aí eu parti para o planejamento financeiro, que aí o planejamento financeiro entra isso daí que você falou. Então, ó, vai ter safra, vai ter IATF, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. E aí eu dividi o que é custo fixo do custo variável, fiz o planejamento financeiro, porque o custo variável entra essas questões aí, né? E aí, depois de tudo isso implantado, aí era conversa com o pessoal, entendeu? E aí um ponto que eu deixava muito claro assim para todo mundo é o seguinte: aqui não tem cultura de zero erro. Porque, por exemplo, eu calculei que o galão aí de pré-dip ia dar para 100 dias, tá? E aí o cara escorregou na sala de ordem, chutou o balde e derramou, entendeu? Tem culpado? Tem erro nisso? Não, cara.
Foi um acidente. Acontece.
Foi um acidente, entendeu? Então, cara, eu criei essa cultura porque eu preferia que o cara falasse para mim: João, ó, uma vaca se mexeu lá no ordem, eu fiquei tão puto e dei um chute no balde lá de raiva e derramei o balde, entendeu? Do que o cara, pô, o João vai ficar bravo comigo, eu vou ficar quietinho aqui, uhum. E aí o galão que ia durar 100, entendeu? E aí foge tudo da programação. Então, foi simplesmente isso daí, cara. Que foi implantado e deu super certo, porque... E aí entra detalhes aqui que eu acho que, como o negócio é descomplicado, não adianta ficar falando, que essa questão de premiação por performance, por aí vai, isso daí é papo que a gente pode ter numa mentoria aí com a galera que se interessar, entendeu?
Pessoal, então, nós estamos chegando aqui para quase 45 minutos, que normalmente eu gostaria de gravar meia hora, mas a gente sempre se estende, cara. Quando o papo é bom, cara, o tempo passa absurdamente rápido. É a relatividade do tempo. Ah, mas então, assim, a grande dica, né, pessoal, para quem não faz nada, de novo, a mesma dica da semana passada, começa a anotar. Pessoal, pega assim, ó, não precisa nem do computador, se quiser usar o Excel, use, mas assim, ó, pega o caderninho, tá? Qualquer caderno, esse aqui é caderno de brinde, que eu tô usando, ó. Brinde da Seed Lines. Caderninho bom pra caramba, produto bom também, se vocês quiserem usar. Caderno. Pode ser, rouba o caderno do filho lá que sobrou página do ano passado, enfim. Papel e caneta. Cara, pega uma folha uma página ali, faz quatro colunas. Primeira coluna, data. Segunda coluna, descrição. Terceira coluna, se é uma entrada. Quarta coluna, se é uma saída.
Então, e o valor hoje, na frente.
E aí você vai anotar o valor da entrada ou o valor da saída. Cara, só isso. Passa, que o João falou, faz isso durante 15 dias, né? Então, assim, coloca lá, hoje é dia 27 de fevereiro. Hoje, dia 27 de fevereiro, eu vendi 5 novilhas na propriedade. Cada novilha saiu, vendi por R$5.000. Então, né? 27 de fevereiro, primeira coluna, 27 de fevereiro, na descrição, venda de 5 novilhas. Né? Vai na coluna de entrada, eu coloco lá R$25.000. Ah, no dia 27 de fevereiro, hoje, eu precisei comprar. Eu paguei um boleto de sêmen. Então, 27 de fevereiro, você anota lá, boleto 2 de 3, né? Para saber se foi parcelado, para saber quantas qual parcela você está pagando, sêmen da empresa X. Né? Vou lá na coluna de saída e anoto lá, R$5.000. Foi o valor do boleto. Passa a fazer esse controle. A partir. É só isso. Sim. Mais simples que painel de Jeep, como diz o ditado. A partir de você ter a noção do que entra e do que sai, exatamente, tudo do que entra e do que sai, aí sim a gente pode começar a ter, passar para o segundo, terceiro, quarto nível de gestão financeira. Né? E para quem chegou até aqui, pessoal, aos 45 minutos e 34 segundos do vídeo, pode ser aqui pelo YouTube ou no meu Instagram, no Instagram do João, ou no Instagram do Bem-Estar Animal ou do Pecuária Descomplicada. Diga que você chegou aqui até o final e para quem chegou até aqui, a gente vai mandar um e-book falando sobre gestão financeira e como dar o segundo, terceiro, quarto passo na gestão do seu negócio.
Uhum. E, cara, de diretriz da minha parte é o seguinte, se você tem um faturamento de R$100.000 bruto por mês, se não tiver sobrando pelo menos R$6.000, né, procura ajuda.
Procura a gente.
É, procura a gente porque tem algo errado aí na sua propriedade.
Pessoal, e uma coisa mais importante não, que vale a pena só citar, né? É óbvio, vamos puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, para o nosso assado aqui, mas é que a gestão financeira ela é muito mais fácil de ser feita online.
Então, claro. Assim,
eu tô aqui em Curitiba, o João está em Jundiaí, se a gente pode pegar um cliente lá do Ceará e trabalhar a parte de gestão financeira, porque a gente não precisa estar em loco, né?
Exato.
Para ela acontecer. Então, isso tem um grande fator é de barateamento dos custos do mentor ou do gestor que você vai contratar. Então fica a segunda dica aí, ou terceira ou quarta dica, já perdi a conta. Quantas dicas a gente já deu nesse episódio.
Só ir anotando durante o episódio.
Beleza?
Joia!
João, mais uma vez, muito obrigado pela parceria.
Tamo junto.
Na próxima semana, a gente segue falando de gestão, vamos ver para que ramo nós vamos.
Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço, Wagner.
Valeu.
Até mais.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.